Muito bem, estamos de volta para mais uma de nossas edições, dos nossos encontros, né, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Um grande abraço especial para você, tudo de bom, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência, a tua companhia, você que sempre, né, tira um tempo, um momento, opta, né, por sempre estar nos acompanhando. Sou muito grato, muito feliz por estar junto com você, por estar nessa jornada de conhecimento, nessa jornada de busca, nessa jornada onde cada um de nós possamos nos encontrar em algum ponto, algum encoradouro, e nesse local nós possamos ter um ponto, né, onde que juntos nós possamos estabelecer o conhecimento, possamos refletir sobre os mais variados assuntos, possamos aproveitar, né, para ter entendimento, aproveitamento, reflexão. Aqui ninguém é dono da verdade, mas juntos nós vamos construindo, né, nos performando para algo, né, nós vamos consubstanciando os nossos pensamentos e direcionando eles com o objetivo de trazermos-nos, né, um pouco de luz, um pouco de entendimento frente a tanto achismo, tanto preconceito. Quando eu falo preconceito, quero dizer preconceitos, coisas preconcebidas que nem sabemos se é verdade ou não, mas que fazem parte do nosso campo existencial e nós levamos, né, ou temos dentro de cada um de nós que isso são verdades e na verdade são ilusões. E assim nós vivemos, né, permeado por esse mundo de ilusões que nós mesmos criamos para nós e vivemos no mundo de artificialidade. Nós estamos ali, né, como dizia Platão, dentro da caverna, deslumbrado com aquelas sombras que se projetam na parede da caverna e se esquecemos para ver que é apenas uma tocha atrás de nós que está emanando uma luz muito pequena, muito fraquinha, e que atrás dessa tocha há a saída, né? A saída dessa caverna aonde encontra-se toda a luz. Que nós possamos entender nesse universo, nessa reflexão, que por mais que nós tenhamos permeados por toda a luz, a luminosidade intensa do sol que dissipa todas as trevas, ainda nós estamos imersos, né, em muita escuridão, seja a escuridão dos nossos pensamentos ou a própria escuridão da matéria escura, vamos dizer assim, do próprio estado das coisas, né, que por mais que a nossa luz central brilhe com muita intensidade, ainda há uma escuridão profunda nesse grandioso universo, nesse abismo. Então nós temos sempre estarmos buscando nos reconstruir, buscarmos o crescimento, buscarmos estando, então, sempre algo que nos leve de encontro, cada vez mais com coisas mais assertivas, mais conhecimento, e assim, pelo menos, né, nós estejamos bem amparados, bem ancorados, bem iluminados, para que nós possamos ser os projetores no nosso destino, podemos decidir pelos nossos caminhos, podemos estar com as rédeas de nossas vidas nas mãos, e assim não ficar sendo joguetes, né, na mão de determinadas pessoas, determinados grupos com seus interesses, vivendo a plenitude, né, das nossas decisões e não ser apenas um viajante sentado dentro de uma cadeira, de uma poltrona, de um ônibus, enquanto lá na frente quem dirige determina todos os caminhos. Nós estamos falando, então, nesses últimos dias sobre, né, pensamentos que nós íamos passar por democracia. Nós falamos, né, ao longo desses nossos encontros, nós já falamos sobre cidadania. Foi a questão do nosso último encontro, né? Nosso último encontro nós falamos sobre a democracia, nesse nosso intrincado de assuntos que nós estamos falando sobre a sociedade, nós estamos falando sobre democracia, nós estamos falando sobre cidadania, sobre ética, sobre moralidade, nós estamos falando sobre tudo isso. Até eu fiz uma brincadeira no encontro passado, ou acho que foi no encontro passado, essa brincadeira que eu fiz, que eu estava falando de tudo, mas mesmo estava falando dos assuntos sobre a ética, sobre a moralidade, mas eu estava também, né, em cima dessa piada, dessa brincadeira, dizendo que nós estávamos construindo intrinsecadamente cada assunto pautado para que nós pudéssemos chegar lá com propriedade, com encorpamento e largar você muito sabedor, né, muito ciente do tema que nós queremos expor, para nós não ficarmos ali no raso, né, não ficarmos ali na beira do raso, no ponto firme, no equador, mas nós podemos mergulhar profundo, entender o que está encoberto, está por detrás de tudo isso e poder poder refletir no âmago da reflexão sobre esses determinados pontos. Nós estávamos, então, no nosso último encontro falando sobre cidadania e refletimos um monte. Foi gostoso, né, falar sobre cidadania. Inclusive, nós levamos ao final de nosso encontro, nós falamos que até mesmo estar detido no sistema prisional era cidadania. Ficou curioso falar isso, mas se você refletir, você vai entender por que foi dito isso, né? Porque tudo isso faz parte da organização social que nós vivemos. Tudo isso faz parte, né, do ancoradouro do contrato social. Tudo isso faz parte, né, do exercer os direitos e deveres constitucionais. É estarmos nós, com o poder emanado do povo, que tudo emana do povo, estarmos dentro dos nossos códigos de conduta, nossos códigos morais, nossos códigos de ética, tudo isso sendo encaminhado para e passo para que nós possamos estar sempre construindo essa sociedade que está ebulindo-se, está em vasta transformação, essa sociedade que está ancorada nos seus grupos, através das suas necessidades, através das suas vontades, através dos seus desejos, né? Através de suas vontades, cada um desses grupos, nesse emaranhado de grupos, intrincado, né, desse grupo, muitas vezes dentro das suas castas, né, vamos dizer assim, dentro da sua classe proletária, por vezes dentro da área do comércio, outras vezes na área empresarial, tudo isso formando grupos, né, e trazendo até um arcabouço de necessidades, e nesse campo democrático tudo isso ebulle, ferve, vira e transforma-se, né, num poderoso caldeirão que fica ali ebulindo, que fica ali fervilhando, né? Fervilhando e tudo isso. Claro que tudo isso pauta-se, né? Sempre pela o que a maioria, pelo menos expressa-se a vontade que emana-se da maioria do povo, para que sempre escolha e defina os rumos, os caminhos. Falamos também sobre a consciência, né? De nós estarmos consciência, porque a nossa democracia é uma democracia indireta, ou seja, nós escolhemos os nossos representantes para que os nossos representantes estejam nas linhas de definições do poder, definição de escolhas, orquestrando, encaminhando, direcionando, conduzindo todos os nossos desejos, nossos anseios. E pautamos também que era tão importante nós estarmos atentos a todos eles, de nós estarmos cientes, cônscios, cobrando, exigindo, né, atentos a cada movimento que eles estão fazendo, porque eles têm que estar lá obrando nesses interesses, né? Nos interesses da maioria, dos seus eleitores, aqueles que elegeram pelas suas prerrogativas, para que ele atendesse às determinadas necessidades firmadas no interesse com aquele grupo social ou com aquele grupo para qual ele se propor estar atuando, né? Em nome do povo que o elegeu. Essa seria uma definição mais ampla a ser pautada por tudo isso. E agora, nesse nosso encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre moral. Por que nós vamos falar um pouquinho sobre a moral? Porque a moral, ela faz uma condução, né, por assim dizer, invisível, né, por assim dizer, abstrata, subjetiva, que está por trás de tudo isso e que vai moldando e permeando os interesses da cidadania, né, os interesses democráticos, que vai fundamentando os interesses coletivos, os interesses dos grupos, tudo isso baseados em aspectos profundos da moralidade daquele povo, que vai virando-se nos seus anseios, que vai virando nas suas preferências, nos seus gostos, no seu modo de ver, e assim vão conduzindo, né, vão conduzindo para e passo as alterações e as mudanças da lei, que vão principiando e vão se transformando em regras de condutas éticas, em regras de condutas de condicionamento, traduzindo-se, né, em formas que vão abarcando-se a coletividade, vai transformando o agir coletivo, vai conduzindo, performando, né, aquele grupo de pessoas por um determinado caminho, uma determinada situação, uma determinada sequência. Para que nós possamos refletir um pouco sobre o que é a moralidade, eu estou trabalhando aqui moral antes de falar de ética, né? Moralidade é mais ou menos um conjunto, né? É um conjunto de conceitos estabelecidos por um determinado grupo, determinado povo, né? Um conjunto de normas, um conjunto de ações, um conjunto de fatos, situações que são aceitas, né? Ou aceitas ou que a ampla maioria daquele povo exerce como uma ação, né? por meio daquele povo. Então nós temos que compreender que os povos têm as suas mais diferentes moralidades. Nós temos que entender que os povos, eles têm, né, as suas mais diferentes normas de conduta, e que muitas vezes isso fere-nos, né, ao determinado olhar, né? Quando nós formos olhar um determinado núcleo, um determinado povo aos nossos olhos, no nosso olhar de moralidade, do que nós enxergamos, que são os princípios morais, nós vamos olhar tudo aquilo e vamos confrontar o olhar daquele povo, nos fere, né? Quando nós, do lado ocidental, vamos olhar a forma de conduta do povo do lado oriental, né, do planeta, há essa convergência, né, de situações. Aí, do lado ocidental, julga do lado oriental, quem está do lado oriental, julga do lado ocidental, mas cada um deles dentro dos seus olhos, né, dentro do crivo das suas moralidades. Ou seja, o que é, pode ser moral para um determinado povo, pode ser amoral para outro grupo, um outro público, né, um outro povo. Então isso pode executar moralidade para alguns e amoralidade, né, para outros. E isso é muito importante de que nós possamos refletir, isso é muito importante para que nós possamos fazer um entendimento. Sabe que eu estou guardando isso como uma carta na manga, um trunfo, para que nós possamos entender muito bem, né, o que é moralidade, né? E acho que dá para usar como esse exemplo para refletir um pouco mais sobre o que é a ética, né? Dá para poder usar tudo isso para que nós possamos fazer essa reflexão. Quer ver só? Nós já vamos fazer esse ponto de reflexão para você agora. E como é que a gente vai fazer tudo isso, né? Como é que a gente vai fazer para refletir? Isso é fácil, é simples, né? Vamos pegar um exemplo que nós temos no conhecimento de nossa história. Um exemplo muito vivo, um exemplo muito marcante na sociedade brasileira, quando os portugueses aportaram ao país, né? Quando os portugueses aportaram aqui nas terras, né, dos povos originários, que depois vieram batizar como Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, se assustaram, né? Todo mundo nu, todo mundo estilo meio, na visão deles, né, selvagem, né? Pessoal atrasado, um pessoal retrógrado, e aquilo pulou os olhos dos portugueses, e os portugueses já, opa, peraí, esse pessoal aqui é um pessoal inculto, um pessoal impuro, um pessoal sujo, né? Um pessoal, quando eu falo sujo, eu sei que a palavra é forte, mas quero dizer no sentido de conspurcação, né? Envolto em pecado e todo tipo de situação, os portugueses se assustaram com aquilo, né? Meu Deus do céu! Né? Olha só que coisa impura, eles não usam vestes, olha que coisa impura o jeito deles se alimentarem, né? Olha que impuro o jeito que eles se andam perdidos por meio dessa mata, é uma coisa selvagem, né? Dá para nós observarmos que eles falta-lhes até maturidade, inteligência, né? Dá para ver que eles são desprovidos de um conhecimento. Assim foi o choque, né? Assim foi o choque quando os portugueses colocaram aqui os olhos e começaram, né? Nós temos que urgente trazer a eles o cristianismo, temos que implementar em eles uma conduta moral, eles têm que logo adentrar nos valores da nossa sociedade, né? Urgentemente tragam aqui os métodos que nós possamos domesticá-los, né? Ensiná-los, eles, olha, sair desses estado de selvageria, nesse estado de barbárie, né? Tudo isso, né? Agora vamos tentar construir aqui um raciocínio. Como é que seriam os povos originários, olhando quando eles aqui aportaram, né? Como que o primitivo daqui, né? O originário, primitivo não, a palavra ficou mal empregada aqui, mal colocada, peço desculpa. O originário daqui, né? Ou vamos levar em consideração a palavra primitivo, mas quando sendo os primeiros, aí funcionaria, né? Quando aqueles estavam aqui, né? Quando eles viram chegar aquele pessoal, todo entrochado, cheio de roupa, todo escondido, com aquelas barbas grandonas, e diz-se um relato que foram aprender o banho é brasileiro por causa dos índios, né? Porque o índio, ou melhor, o nativo, banha-se todos os dias, banha-se o rio é sua casa, né? Eles ficaram chocados de saber que eles precisam de uma casa, que eles precisam de coisas. Ficaram mais chocados daquela fúria de derrubação de árvores, né? Ficaram chocados de ver a forma como eles carregam amuletos, instrumentos, de todo tipo de coisa. Imagine quantos esses povos não ficaram chocados. Eles correram, né? Correram, esses caras são malucos, olha o jeito deles. Aqueles negócios para cima, com todos esses aparatos que cobrem o seu corpo, né? Essas longas barbas que, né? Então imagine o choque que foi, cada um olhando, né? Cada um olhando aquele grupo, olhando aquele povo, dentro dos seus princípios do que julgava ser moralidade, né? Olha que interessante. Nós sabemos que a religião, mediante qualquer religião, ela é um fundante, né? Ela é algo que fundamenta muito a princípios de moralidade de um povo. Ela constrói, não é que ela fundamenta, ela vem construindo, ela vira bases que estruturam muito isso. Então tu imagina chegar aqui, os portugueses foram falar de Deus, né? E os nativos falando em Anderu. Né? Para eles, a terra em si, o globo terrestre, a terra é a mãe, e Deus é uma mãe, né? É a mãe, é a nossa mãe, é ela que nos provê tudo, né? Nos coloca as árvores, os animais à nossa disposição, nos dá tudo que nós precisamos, nos dá a chuva, nos dá o sol, né? Yandiru, e aquelas danças ao redor do fogo, saudando, homenageando. Então, eles, quando olharam, chegando lá, aquela cruz, né, e bota aquela cruz, e vamos fazer o altar aqui, vamos preparar essa missa. Imagina o que não se entendeu naquele momento. Não se entendeu nada, né, não se viu nada. Então é isso que eu quero dizer para vocês. A moralidade é um código de normas e condutas que um povo aceita, né, que um povo vem e se estabelece. Não dá para se dizer que são bons e ruins, porque cada um que vai medir mediante seu olhar. Então quando a gente está olhando, né, a gente vai olhar, por vezes, islâmicos, né? O islâmico, por vezes, em alguns locais, tem a poligamia. É uma alta situação duramente condenável, punitiva para quem reside no lado ocidental. Mas vá lá falar com aquele povo, vá lá trocar uma ideia no meio deles. Eles têm todo um arcabouço de fundamentação que colocam esse código de conduta moral para eles, né? Não, isso. Vocês são loucos pensar diferente, vocês são loucos pensar assim, vocês estão fora, né, de qualquer situação pensar adverso, tudo isso. Então a gente para observar que a moral, elas são códigos estabelecidos na convivência de um determinado grupo, né? E elas vão se moldando, vão se criando dos mais variados formas, jeitos e números, vamos dizer assim. Por vezes, dentro de uma própria nação, aspectos morais de uma determinada região podem ser diferentes de aspectos morais de outra região. Vou dar exemplo. Numa determinada região pode ser comum comer determinado tipo de alimento. É moral, né? Isso aqui é moral, faz parte dos nossos princípios, né? A consumir. Chega na outra região do mesmo país, chega lá, é amoral, né? É terrível, é feio. Isso aqui é contra os princípios, é combatido. Então pode ver que a moralidade, né? A moralidade são conjuntos dessas normas que vão se estabelecendo por diversas razões com o tempo e vão se fazendo parte de um determinado grupo social, tá? Então nós podemos ver que bases de normas são estabelecidas muitas vezes pela filosofia daquele povo, né, os princípios filosóficos, pelo conjunto de ideias religiosas, o conjunto de ideias culturais, o conjunto de ideias relacionadas até ao clima onde moram, né, o clima onde vivem, que criam seus festivais, eles vão criando suas formas culturais de expressão. Por vezes você vai lá num local, lá, né? As pessoas julgam ser até pagão, chega lá, aquele pessoal faz uma fogueira, não sei do que aquela fogueira simboliza o início do inverno ártico, que abre-se a temporada de matanças dos ursos, e que o sangue do urso tem que ser derramado sobre aquela fogueira. As pessoas ficam, meu Deus, isso é uma coisa, né, de demoníaca, vamos dizer assim. Mas não. Né? A moralidade daquele povo atende-se que isso é algo normal, é um código deles. Né? Exemplo, a forma de como vamos nos alimentar, a forma que nós vamos nos vestir, a forma que nós vamos nos portar, o horário que eu vou chegar, que eu posso chegar na casa de uma pessoa, que eu vou saber que não estou comandando essa pessoa, o som que eu vou regular na minha casa, a altura do som sem incomodar o vizinho, né? A forma que eu vou passar como é que eu vou vestir-me e ver pessoas vestidas, como é que eu vou me vestir no momento que eu vou numa praia, num clube social. Então tudo isso são códigos, né, conjuntos que vão formando um arcabouço moral. Tu percebe que é um monte de coisa, é um camalhaço de situações, né? Um camalhaço de situações que ditam tudo isso. Gente, tomara que dê para nós refletir, porque quem está nos mandando embora aqui é o tempo, o assunto está bom demais. Nós vamos ter que vir agora, né, no nosso último encontro que nós vamos estar realizando, e nesse nosso último encontro nós vamos refletir, então, sobre ética, né? Nós já falamos um pouquinho sobre moral. Tu viu que choque falar sobre moral, né? Que choque falar sobre tudo isso. Que choque que isso dá, né? Tu percebe que quantas coisas nós tocamos aqui que nós nem nos damos conta. Então, por vezes, nós julgamos as pessoas dentro da ótica do nosso olhar, né? E queremos que aquelas pessoas sejam igual nós. E queremos que aquelas pessoas façam exatamente o que nós fizemos, porque senão elas não são aceitas. Olha que olhar mesquinho que o ser humano tem, né? Que mesquinheço nós pensarmos assim. Ah, porque eles não fazem igual nós, eles não podem ser nós. Olha os portugueses que fizeram com o indígena aqui, né? Os povos nativos. Chegaram aqui e vieram com tudo. Não, tá tudo fora. Eles têm que ser igual nós. Não podiam aceitar ele das maneiras que eles fizeram, né? Então você olha que isso é um local de duelo. E assim se mescla na sociedade. Nós estamos todos os dias duelando para fazer com que tudo isso seja aceito. Você pode ver que os princípios religiosos... Eu vou usar a religião porque a religião é que permeia muito a fundamentação da moralidade. É o maior choque que dá, né? Qual é as maiores lutas entraves religiosas dentro do nosso país? Não é o combate de uma religião a determinada coisa contrária da outra religião se defendendo e combatendo as ações da outra religião, porque acha que os códigos de morais delas têm que ser aceitos e da outra religião não tem aceito, e assim ficam duelando. Mas ninguém para entender que, né, são lutas que vêm trabalhar no campo das ideias construídas por aquele determinado grupo. E que nós não precisamos estar aceitando ou gostando ou não, mas que nós tenhamos que criar uma harmonia, uma convivência, um modo... Agora eu pego o gancho para outra aula. Um modo ético de se portar. aí nós vamos para outra aula, tá bom? Muito obrigado você pelo carinho, você que ficou junto com a gente. Nós vamos então encerrando por aqui. E o nosso próximo encontro, então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre ética. E vamos ver o quanto ela é importante na construção da moralidade, quanto ela é importante como alicerce fundante para vir construir tudo isso e pare e passe moldando, mesclando e transformando a nossa sociedade, tá bom? Grande abraço para você, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado por você estar junto conosco, até o nosso próximo encontro, tchau, tchau!